Bom dia e sejam bem-vindos à teleconferência do Banco BTG Pactual referente aos resultados do terceiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Roberto Sallouti, Renato Kohn e Júlia Rocha. Informamos que esse evento será gravado e que durante a apresentação do banco, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet e pode ser acessada no endereço www.btgpactual.com/ri e pela plataforma. O replay da teleconferência ficará disponível a partir do dia 8 de novembro. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banco BTG Pactual constituem-se expectativas da administração do banco, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banco BTG Pactual e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Roberto Sallouti, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Sallouti, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos, obrigado por se juntarem a nós nesse call de resultados. Iniciando pela página 3, da apresentação, a gente está muito satisfeito com o resultado do trimestre. Tivemos receita e lucro recordes e a gente continua vendo em nossos números a alavancagem operacional e a gente espera que isso continue aí nos próximos trimestres e anos. Isso é o que a gente vem sinalizando para vocês há um tempo. Que a gente fez um investimento enorme em tecnologia para acessar novos segmentos de mercado, para lançar novos produtos. Como tudo na vida, investimentos têm uma curva J e a gente está caminhando nessa curva J. A gente espera que nos próximos trimestres a gente continue demonstrando essa alavancagem operacional nos nossos resultados. Então, no trimestre, nós tivemos receitas de 4,8 bi, crescendo 24%. Ano contra ano. O nosso lucro cresceu um pouco mais do que as receitas, 28% ano contra ano, atingindo 2,3 bi. E nós tivemos no trimestre um retorno sobre equity de 22%. Indo para a página 4, a gente fala um pouco sobre a nossa captação e ativos sob gestão. Nós atingimos nesse trimestre 1,2 trilhões de assets sob gestão. Tivemos forte captação e, novamente, uma receita recorde em wealth management. No trimestre, nós tivemos 63 bi de net new money, atingindo 250 bi de net new money no último ano. Nossos ativos em wealth management cresceram 27%, atingindo 509 bi. E nossos ativos ou sob gestão ou administração cresceram 23%, atingindo 665 bi. Indo para a página 5, nós continuamos crescendo o nosso portfólio de crédito com muita qualidade, crescendo a base de funding e, mesmo assim, mantendo um balanço muito robusto, muito capitalizado, muito líquido. Crescemos o nosso portfólio de crédito em 33%, o portfólio total atingiu 130 bi, dos quais 21 bi em pequenas e médias empresas. Crescemos nossa base de funding 17%, atingindo 170 bi. A gente até cresceu um pouco menos do que o crédito, porque a gente estava com muito caixa. A gente resolveu baixar um pouco as nossas taxas de captação, porque a gente estava com um pouco de ineficiência no balanço, dado o excesso de caixa que a gente estava. Mas mesmo assim, nos mantivemos como o banco mais líquido de S1. E atingimos um índice de Basileia de 15,2% no trimestre, com patrimônio líquido de R$ 42 bilhões de reais. Caminhando para a página 6, a gente vai um pouco mais para os detalhes, né? Um pouco eu passei os highlights, mas só indo para os detalhes. No trimestre, tivemos receitas de 4,75 bi, lucro de 2,3, um ROI de 22 e um lucro líquido por unit de 60 centavos. Nosso índice de eficiência ajustado segue um pouco abaixo da média histórica, em 38,1%, né, com nosso índice de remuneração em 21,3%. E finalizamos o trimestre com quase 440 bi de ativos e patrimônio de 42,3 bi, isso depois de já ter pago 1,2 bilhões de JCP, e mantivemos aí um VAR médio de 38 bips no trimestre, subiu um pouquinho, mas ainda abaixo do padrão histórico. Na página 7, a gente fala dos resultados até nos últimos 9 meses, ou seja, year to date, receitas totais de 13,6 bi, lucro de 6,54, um ROI nesses 9 meses de 21,9, um lucro líquido por unit de 1,71, também aqui com índice de eficiência abaixo do padrão histórico, 38,6, índice de remuneração em 21,8. Né? Também nesses 9 meses, o VAR em 35 bips e com o patrimônio líquido crescendo nesses 9 meses, 16,6% anualizado. Na página 8, a gente mostra o breakdown das nossas receitas, 12 meses contra 12 meses. Aqui a gente continua vendo um crescimento mais acelerado das nossas franquias mais estáveis de crédito, asset e wealth management. E continuamos a ver uma divisão, digamos, entre a parte relacionada a corporate investment banking, a parte relacionada a mercados e a parte relacionada a investment management como um todo, uma divisão bastante saudável entre esses três grandes grupos de negócios. E, finalmente, na página 9, a gente fala um pouco do que a gente fez na nossa agenda de ESG e investimentos de impacto no trimestre. Estou muito orgulhoso de ter emitido a primeira debênture azul do Brasil, uma debênture que foi feita esse trimestre, captando 1,9 bi para a BRK, uma debênture que premiou ele estarem investindo em saneamento. Nós atingimos 1,2 bi em depósitos sustentáveis, nosso programa de captação, e nós estruturamos mais 2 títulos de dívida verde neste trimestre de US$495 milhões, atingindo no ano de 2022 emissões de US$2,5 bilhões. Com isso, eu passo a palavra para o Renato Kohn, que vai detalhar um pouco mais a performance das áreas de negócio, e depois a gente abre para perguntas.
Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Então, seguindo aqui para as nossas linhas específicas de negócio e continuando na página 11, começamos com o nosso banco de investimento, onde tivemos recorde de receita tanto em DCM quanto em M&A. A gente vem comentando que a gente está vendo uma mudança estrutural em DCM, uma vez que a gente vê um número maior de empresas acessando o mercado de capitais para suprir suas necessidades de funding e conseguindo emitir esses títulos com um custo mais baixo no mercado doméstico do que no mercado internacional e com prazos tão longos quanto. Então, a gente tem visto essas empresas emitindo títulos com prazos de 3, 5, 10 e até 15 anos e, obviamente, nós estamos ajudando essas empresas no processo de estruturação e distribuição desses títulos, impactando os resultados não só do nosso banco de investimento, mas também do nosso wealth management e da nossa área de sales and trading. E a gente acha que essa mudança é estrutural. Então, durante o terceiro trimestre, tivemos receitas de R$525 milhões, que representa um aumento de 8% em relação ao trimestre anterior. Também tivemos recorde de receitas em M&A, com 18 transações executadas durante o trimestre, que nos mantém na posição de liderança em número de operações e também volume de transações. E ainda a gente ainda tem um bom pipeline para ser executado ao longo dos próximos 2 trimestres. Em ECM, apesar dos poucos deals que vieram a mercado, com apenas alguns follow-ons, a gente também manteve nossa posição de liderança tanto no Brasil quanto na América Latina. E a gente acredita que com uma pequena melhora aí nos mercados, a gente pode começar a ter alguns IPOs já no primeiro trimestre de 2023. Em resumo, nós tivemos recorde de resultado, né? Resultado bastante forte, recorde de resultado tanto em DCM quanto em M&A, e ainda temos um bom pipeline para ser executado nos próximos dois trimestres. Seguindo para a página 12, falando do nosso negócio de corporate e pequenas e médias empresas, né? Tivemos mais um resultado, mais um trimestre com resultado recorde de receita e com forte crescimento no nosso portfólio, mantendo a mesma qualidade e o mesmo nível de spread de crédito. As receitas foram de 937 milhões de reais e o nosso portfólio atingiu cerca de 130 bilhões de reais. Isso representa um aumento de 46% nas receitas em comparação com o ano anterior e 7% quando a gente compara com o trimestre passado. O portfólio cresceu 33% em relação ao ano anterior e 10% em relação ao segundo trimestre, sendo que a grande maioria dos desembolsos aconteceu no final do trimestre. Então, a gente só vai ver as receitas impactando integralmente ao longo do quarto tri. A nossa área de PME continua crescendo consistentemente e nossos portfólios de crédito, com o nosso portfólio de crédito crescendo 8% no trimestre e 48% no ano. E a gente está muito feliz de ser nomeado e reconhecido aqui pela Global Finance como o melhor banco para PME no mundo. É um prêmio que nos enche de orgulho, demonstra a qualidade do negócio que a gente vem construindo, do serviço que a gente presta para os nossos clientes e também do trabalho excepcional das nossas equipes. Seguindo para a área de Sales and Trading, na página 13, a gente teve mais uma vez resultados muito fortes e consistentes com o aumento da contribuição das nossas áreas de clientes. As receitas atingiram 1 bilhão 384 milhões, um número acima do trimestre anterior e com aumento das receitas de comissão e corretagens, né, na medida em que as nossas áreas de cliente crescem, a gente vai adicionando novas ideias, novos produtos e novos serviços, né. E, como o Roberto mencionou, igualmente aos trimestres anteriores, a gente atingiu esse resultado com um nível de VAR abaixo da nossa média histórica um número aí de 0,38% ao longo do trimestre. Seguindo com a nossa Asset Management, na página 14, tivemos mais uma vez fortes receitas e um volume de captação super consistente. As receitas foram de 407 milhões de reais, um valor muito parecido com o trimestre anterior, quando normalmente a gente apura a receita de performance. Significa um aumento de 40% em relação ao ano anterior e foi influenciado majoritariamente pelo crescimento das taxas de administração e gestão, em consequência do aumento dos ativos sob gestão e também pelo resultado de investimentos em outras assets. Os assets under management e assets under administration cresceram 10% no trimestre, com captação de 36 bilhões, atingindo um valor total de recursos sob gestão de 665 bilhões. Nos últimos 12 meses, a gente teve um volume de captação total de 124 bilhões de reais. E continuamos vendo que a maior parte dos novos recursos captados tem sido investidos nas nossas estratégias de renda fixa e também nos nossos fundos de previdência. Seguindo para o Wealth Management, na página 15, a gente teve mais um trimestre recorde de receitas e volume sob gestão. Na verdade, é o 15º trimestre consecutivo com recorde de receita e gestão. As receitas atingiram 655 milhões de reais, que representa um crescimento de 60% ano contra ano e quase 6% em comparação com o trimestre anterior. Durante o terceiro trimestre, a gente captou 27 bilhões, é um número muito parecido com os dois trimestres anteriores, que mostra a nossa capacidade de continuar crescendo consistentemente, mesmo com um cenário macroeconômico um pouco mais desafiador. Os recursos sob gestão cresceram para 509 bilhões, que representa um aumento de 27% quando comparamos com o mesmo trimestre do ano passado, e um crescimento de 10% em relação ao trimestre anterior. E lembrando que ao longo dos últimos 12 meses, né, a gente captou um total de 126 bilhões de reais, à medida em que todos os nossos canais de atendimento continuam performando, trazendo novos relacionamentos, entregando conteúdo e produtos e serviços de qualidade para todos os nossos clientes. Seguindo com Principal Investments e Participations, na página 16, a gente teve bons resultados em ambas as linhas, especificamente em Principal Investments, a gente teve resultado semelhante ao trimestre anterior, apesar de um pequeno aumento no custo de funding em função do maior patamar de taxa de juros. E em participations, a gente teve contribuição com o lucro do PAN de mais ou menos 60 milhões de reais, isso já descontando uma amortização de 37 milhões e meio. Na Tu Seguros, tivemos um lucro de 35,7 milhões de reais e a nossa participação do IFG adicionou um lucro de 4 milhões e meio de reais ao longo do trimestre. Seguindo para as despesas, na página 18, o destaque é para o aumento da nossa alavancagem operacional, à medida que as nossas receitas crescem mais rapidamente que os nossos custos, né? Como o Roberto já disse. Lembrando que as nossas receitas cresceram 5,5% no trimestre, enquanto que as nossas despesas cresceram somente 4%. E olhando mais detalhadamente o crescimento das despesas, a gente vê que o maior aumento vem do crescimento das provisões de bônus, que na verdade cresce em linha com o aumento das receitas, né? Quando a gente olha para as despesas de salário e benefício, a gente vê que elas ficaram praticamente estáveis, enquanto as despesas administrativas cresceram somente 2,5% no trimestre, ao mesmo tempo em que a gente continua a investir na nossa infraestrutura de tecnologia, melhorando os nossos processos e lançando novos produtos e serviços para os nossos clientes. Nosso índice de eficiência, o cost income, caiu para 38%, ou seja, um ponto percentual abaixo do trimestre anterior e em linha com o nosso aumento de alavancagem. E a nossa taxa efetiva de imposto ficou em 20,1%, que foi impactado pelo mix de receitas e pela distribuição de JCP. Seguindo para a página 20, né, olhando o nosso balanço, a gente vê que nossos ativos totais ficaram em 440 bilhões, uma pequena queda em relação ao trimestre anterior e representando 10 vezes o nosso equity. Nosso LCR, como o Roberto mencionou, atingiu 373%, que é um número exagerado, conforme a gente continua a expandir a nossa base de funding e também alongar as nossas emissões. Nosso nível de cobertura ficou em 174%, à medida em que o nosso funding cresce, bastante em linha com o nosso portfólio de crédito. E lembrando que o nosso portfólio de crédito representa apenas 3,1 vezes o nosso equity, o que a gente considera um múltiplo bastante conservador, principalmente se a gente compara com nossos peers, que têm múltiplos muito maiores, de 6, 7 ou 8 vezes o seu patrimônio. Seguindo com o nosso unsecured funding na página 21, acho que o grande destaque aqui é o contínuo crescimento da parcela de funding de varejo na nossa base total. A gente já tem cerca de 26% do nosso funding vindo do varejo, quando a gente considera somente o BTG Pactual, e se a gente incluir a base do PAN, esse número chega a 30%. Isso é um processo para a gente transformacional, uma vez que, como a gente sabe, o funding de varejo é mais barato, mais estável e mais diversificado, e nos permite continuar expandindo o nosso portfólio de crédito de maneira conservadora. Em linha com o aumento de funding de varejo, a gente teve um aumento também no volume de depósitos à vista. Total do nosso volume de depósitos à vista cresceu 60% nos últimos 12 meses. E nesse trimestre a gente também fez uma emissão de notas subordinadas no valor de 1,4 bilhões de reais, aumentando assim o nosso capital subordinado para 2,2%. E como a gente vinha dizendo, nosso objetivo era manter nosso nível de Basileia ao redor de 15%, mas com um pouco mais de capital subordinado, e foi exatamente o que a gente fez durante esse trimestre. Seguindo aqui para o nosso último slide, na página 22, falando da Basileia, como a gente viu, a gente manteve nosso índice Basileia estável em 15,2%, apesar do forte crescimento do nosso portfólio de crédito e do pagamento de JCP. Nosso VAR, como a gente já falou anteriormente, cresceu um pouco para 38 basis points, mas segue abaixo dos níveis históricos, apesar de um pequeno aumento na volatilidade de mercado. Mais uma vez, acho que a gente conseguiu demonstrar um crescimento forte das nossas receitas, mantendo os mesmos índices de capital, à medida que as nossas várias linhas de negócio que não consomem capital crescem, adicionam à nossa rentabilidade, né, e adicionam ao nosso patrimônio. Como o Roberto disse, estamos muito, muito felizes, né, com esse resultado. À medida que a gente mantém um balanço conservador, né, elevada rentabilidade e, principalmente, um aumento na nossa alavancagem operacional. Roberto, não sei se você tem mais algum comentário.
Não, então, acho que é isso. Acho que a gente pode abrir uma pergunta.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco e o número 2. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Thiago Binsfeld, da Goldman Sachs.
Oi, bom dia. Salute com Júlia. Eu queria fazer duas perguntas, se possível. A primeira, se vocês puderem falar um pouco do ciclo de crédito e mercado de capitais em 2023, se puderem comentar o pipeline, o potencial de crescimento de receitas, e também como é que vocês enxergam o risco de competição com bancos públicos, em especial o BNDES, com a mudança de governo, se vocês veem algum risco de competição mais elevada. E a minha segunda pergunta eu faço na sequência. Obrigado.
Oi, Thiago. Acho que, como tem sido visto aí no geral, no mercado de crédito geral, a gente está achando o setor corporativo, onde está a nossa carteira de crédito, bastante saudável. Obviamente que você tem setores performando melhor, setores performando pior. Acho que a gente vive um momento de muita incerteza, acho que não está claro qual que é a política fiscal, consequentemente, qual que é a trajetória para a dívida pública, o que isso quer dizer para a carga tributária. A gente ainda não sabe qual que é a agenda de reformas do governo eleito, a gente não sabe qual vai ser a postura dos bancos públicos, da Petrobras e a agenda de concessões. Então, acho que a gente tem sem dúvida nenhuma, a gente não consegue te falar dos bancos públicos, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem uma teoria que os últimos seis anos, o Brasil é um clássico caso de crowding in, onde você teve a diminuição dos bancos públicos, do crédito subsidiado, e você teve o crescimento dos mercados de capitais, mais que compensando esse crédito subsidiado que acabou saindo da economia, foi acima disso e, às vezes, até a custos mais baixos que os créditos subsidiados. Então, a gente sempre acredita que a racionalidade prevalece, que isso vai ser entendido, e por mais que você tenha, talvez, alguma mudança na agenda dos bancos públicos, a gente acha que não é nada que vá que vá acabar com o crescimento que a gente viu nos últimos anos no mercado de capitais. Agora, qual vai ser a continuidade da curva de crescimento é algo que depende de exatamente qual vai ser essa política. E quanto na parte ciclo de crédito, a gente está, digamos, bastante tranquilo, porque a gente vem crescendo em créditos de muita boa qualidade, a gente vem crescendo de maneira diversificada, então em PME, em corporate, em large corporate, alguma diversificação regional também nos diferentes países, crescimento também na nossa estratégia aí de special situations. Então, a gente acha que para o ano que vem, o spread médio da nossa carteira permanece no nível que está. Na margem, a gente acha que ele pode até subir um pouquinho à medida que a gente vai aumentando essa diversificação, explorando novos segmentos.
Tá claro, obrigado, Salute. E a minha segunda pergunta em relação à eficiência, parece ser um trimestre bem positivo, né? Vocês tiveram muita alavancagem operacional, todas as métricas que a gente olha melhoraram, né? Índice de eficiência, compensation ratio, mesmo margem líquida. Então, se vocês puderem escolher uma dessas métricas para falar um pouco do futuro, assim, o que vocês esperam para os próximos anos, que nível poderia chegar, ou pelo menos, enfim, como que vocês chegariam numa eficiência ainda maior daqui a alguns anos com as operações ainda mais maduras. Obrigado.
Olha, o indicador que a gente prefere acompanhar é sempre Return on Equity. O índice de eficiência tem um pouco de barulho, porque às vezes você tem, como vocês sabem, os diferentes negócios têm diferentes índices de eficiência. E às vezes um cresce mais rápido que os outros, né? E talvez às vezes o índice de eficiência com os businesses com índice de eficiência maior são o que vocês analistas consideram mais nobres e mais estáveis. Então, por isso que a gente não gosta muito de olhar esse índice, mas a gente gosta de olhar muito o Return on Equity, especialmente porque a gente pode ver o crescimento do índice de eficiência em negócios que não usam capital. Então, você pode, entre aspas, ter uma piora do seu índice de eficiência, mas um aumento do seu Return on Equity. A gente espera que nos próximos trimestres, nos próximos anos, a gente continue se beneficiar da nossa caminhada nessa curva J, da série de investimentos que a gente fez nos últimos 6 anos. Né? A gente investiu muitos recursos em tecnologia, muitos recursos em entrar em novos segmentos, em marketing, em lançar novos produtos, e a gente está começando a ver isso nos próximos números. Então, a gente espera que você continue a ver isso no ROI nos próximos trimestres e anos. Agora, obviamente, a gente tem que casar isso com o que vai acontecer. Como o nosso capital é tudo caixa, a gente tem que entender o que acontece com a taxa de juros. Se a taxa de juros for cair num cenário de responsabilidade fiscal, você pode ter uma queda de juros aí nos próximos 2 anos. A gente vai conseguir compensar essa queda de juros para a alavancagem operacional ou não. Então, é a combinação desses dois, né? Em que velocidade cai os juros, em que velocidade a gente consegue demonstrar nossa alavancagem operacional, e a gente acha que o melhor indicador para acompanhar isso é o Return on Equity.
Salute, obrigado. Só um follow-up nesse sentido. Então, qual que é a melhor indicação de guidance para a ROI? Ainda é acima de 20% ou teria algum update nesse sentido?
Olha, assumindo uma taxa de juros estável, a gente espera, que obviamente você não pode olhar isso trimestre a trimestre, mas a gente espera que, assumindo estabilidade na taxa de juros, a gente deveria conseguir, ao longo do tempo, caminhar na curva J, ganhar mais alavancagem operacional e continuar crescendo o ROI de maneira gradual, como a gente vem fazendo.
Ótimo, obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Schroden, do Bradesco BBI.
Bom dia, Roberto, Renato, Júlia. Obrigado pelo call, parabéns pelos resultados mais uma vez. Eu vou fazer 2 perguntas. A primeira é sobre a linha de Sales and Trading, vem vindo muito forte já ao longo do ano. E vocês têm colocado bastante ênfase na composição não só da volatilidade dos mercados, estaria na linha de trading, mas também na linha de operações comerciais com clientes, né? A gente entende a limitação de informação nessa linha, mas acho que até para a gente entender a sustentabilidade desse resultado, dado que taxa de juros, enfim, volatilidade de mercado sempre pode ter um impacto positivo ou negativo na linha de trading. Se você pudesse dar algum tipo de informação, algum breakdown, enfim, ou elaborar um pouco mais, como que a gente pode entender a importância da linha de sales, né, a linha comercial nesse resultado? Acho que seria importante até para a gente conseguir olhar a sustentabilidade desse resultado, tá? A minha segunda pergunta é até um gancho do seu comentário, Roberto, na resposta anterior sobre o ROE, né, sobre o ROE. Acho que a gente aqui reconhece a diversificação do business, a gente reconhece o earnings power do BTG, mas a gente também não pode negar como que essa alta de juros tem sido importante, principalmente na linha da remuneração do capital, até para offsetar aí uma fraqueza na linha de IB esperado, né? Como é que você olha, assumindo, como você falou, assumindo um cenário de uma responsabilidade fiscal ou um cenário de uma, né, que seja possível uma queda de juros? Você acha que, vamos dizer assim, as linhas mais relacionadas a negócios, estou dizendo aqui Asset, Wealth e IB, seriam suficientes para offsetar um impacto negativo nessa linha de remuneração do capital, assumindo uma taxa de juros mais baixa em algum momento? Obrigado.
Obrigado, Gustavo. Quanto aos sales and trading, eu te diria que esses últimos trimestres mostram que ela é cada vez mais sustentável, mais estável e, como a gente já vem falando ao longo dos últimos trimestres e anos, menos dependente da gente estar acertando a direção dos mercados. Em parte você consegue ver isso com VAR, agora nem sempre isso é verdade, porque às vezes você pode ter VAR alocado, mas se não acontece nada com o mercado, ou se você erra, isso pode até na margem ter uma contribuição negativa. Mas acho que você, sendo do Bradesco, você vai entender isso bem, à medida que a gente começa a atender novos segmentos de mercados. Então, vou usar aqui dois exemplos que são bem visíveis, né? O varejo de alta renda e pequenas e médias empresas. Essas empresas começam a ter mais transações que envolvem mercado. Tudo que envolve, que não é canal de distribuição, a gente bota na linha de sales and trading, porque a gente acha que se você está correndo um risco, nem que seja intraday, o justo é reportar isso na atividade de sales and trading e não no feed canal. Então, à medida que você penetra novos segmentos, à medida que a gente consolida a nossa franquia e mesmo no segmento large corporate e multinacionais, começa a ter novos clientes que demandam mais hedge. Você tem novos mercados. Eu já usei o exemplo do mercado de debêntures no Brasil como debêntures incentivadas, as franquias agro, para o mercado agro que a gente vem montando. Tudo isso permite que a gente consiga, uma vez que se mantenha o nível de atividade de mercado, ter essa receita sustentável. Também falei nos últimos meses que a gente acha que a média dos últimos 4 trimestres, com alguma volatilidade inerente a esta linha, né, que acho que é a linha que tem mais volatilidade no negócio, é um bull guidance para o futuro. Mas acho que se você perguntar para mim, tem algum one-off? Vocês fizeram alguma mágica na tesouraria? Não, não fizemos nenhuma mágica na tesouraria, não tem nenhum one-off. Acho que esse sales and trading é a soma de várias pequenas franquias se consolidando e se expandindo à medida que a gente aumenta a nossa capilaridade, à medida que a gente atende novos segmentos de clientes. Quanto à sua pergunta de ROI, a gente posicionou no final do ano passado o BTG como um all-weather stock, exatamente por isso que você falou. Se o juro cair, acho que isso vai ser benéfico para o ROA, para nossas franquias de investment management, vai ser benéfico talvez para investment banking, talvez seja benéfico para sales and trading, e a gente imagina que com isso a gente possa com as atividades de business, compensar essa queda de juros. E, ao mesmo tempo, quando o juro sobe, o efeito é um pouco inverso. Então, acho que é por isso que eu falei, como eu falei antes, é a velocidade da gente monetizar a alavancagem operacional da nossa plataforma com a velocidade da taxa de juros. E essa combinação indica se o ROE daqui desse nível atual desse trimestre para cima ou talvez um pouco para baixo, se você tiver uma queda muito forte dos juros em algum momento.
Perfeito, Roberto. Muito obrigado e parabéns mais uma vez.
Obrigado, Gustavo.
Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Batista, do Banco UBS.
Opa, bom dia a todos. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação ao Net New Money do ELF. Esse trimestre, acho que a captação foi algo como 27 bilhões de reais, acho que o menor nível desde 2020. Assim, mesmo o banco tendo uma plataforma hoje muito maior a distribuição do que tinha alguns anos atrás. Fala um pouquinho como vocês estão vendo a dinâmica de captação, se vocês estão vendo a melhora na margem ou ainda não, se tem algum recurso de um cliente que saca de poupança e está vindo para o BTG nesse processo. Se você falar um pouquinho da dinâmica que vocês estão esperando, então, para o Net New Money nos próximos meses ou anos. E por fim, se teve alguma captação relevante aqui não, vindo de não orgânico, alguma coisa que vocês consolidaram nesse trimestre que impactou esse Net New Money. E a segunda pergunta, na parte do banco transacional, o BTG+, acho que deve estar fazendo um pouquinho mais de 2 anos que o banco foi lançado. Como vocês estão vendo a estratégia do banco depois desse período? Vocês estão fazendo muitos ajustes do que vocês imaginavam? E se é possível, de fato, entregar um ROI acima de 20% nesse banco ou não? Ou se vocês acham que esse banco vai ser muito mais para você alavancar o business de investimento do que rentabilizar de fato no próprio, na própria unidade de negócio, vamos chamar assim.
Obrigado, Thiago. Primeiro, sobre a sua pergunta do não orgânico. Não teve nada não orgânico significativo nesse trimestre no número de Net New Money. A gente acha que o Net New Money aí se consolidou no nível estável, ele vinha mais acelerado. Obviamente, a alta de taxa de juros significativa diminuiu um pouco o pace do que a gente vinha de Net New Money, via de Net New Money, mas é o que você falou, né? À medida que a gente entra em novos mercados, a gente não serve o varejão com a placa BTG Pactual, né? Então, a gente não vê grandes movimentos da poupança na nossa plataforma, para ser sincero. A gente vê pessoas que já tinham investimentos ou em fundos ou em mercado de capitais, mas que preferem uma plataforma mais dedicada ou que preferem o nosso serviço ou a nossa tecnologia ou o nosso research e, por isso, estão vindo para a nossa plataforma. Então, a gente acha que continua crescendo nesses níveis. Na medida que, talvez, a taxa de juros caia, as pessoas tenham mais necessidade de buscar risco de renda variável, de prazo, de crédito e de liquidez. A gente tem uma oferta, acho que, bem mais competitiva. À medida que as pessoas ficam mais confortáveis em simplesmente ter o dinheiro se rentabilizando pelo juro alto com liquidez overnight, a gente perde um pouco mais de competitividade, que é o que a gente está vendo neste momento. Então, eu te diria, acho que a gente é bastante otimista, porque a gente acha que acredita na responsabilidade fiscal, acredita que a gente está num pico de juros no Brasil. À medida que esse juro cai, a gente acha que esse Net New Money pode se acelerar, porque a gente acha que oferece uma boa oferta para os nossos clientes. Quanto à plataforma transacional, sem dúvida nenhuma, seguimos diariamente apertando parafusos, né? Diariamente não existe bala de prata nesse negócio. Você tem que diariamente entender como você pode servir seu cliente melhor, diariamente o que pode ser feito melhor, e fazer isso. É um business que usa muito pouco capital, né? Por ser um business mais transacional, a gente acaba não olhando o ROI dele especificamente, mas a gente vê essa transacionalidade como um produto a mais que a gente está servindo diferentes clientes. Então, eu já falei isso no passado. Por exemplo, a gente tem uma oferta hoje de Banking as a Service que cresce todo trimestre, que só existe porque a gente investiu em transacionalidade. A gente tem uma oferta de banco transacional para pequenas e médias empresas que só existe porque a gente investiu em transacionalidade. A gente enxerga isso muito importante como instrumento de fidelização, que à medida que as pessoas e as empresas consigam resolver toda a sua vida financeira no BTG, a gente consegue ter um share of wallet maior, mais depósitos à vista e a prazo, e com isso ter um aprofundamento do relacionamento com os clientes, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Então, a gente não está muito... A gente nem chama mais de BTG mais, né? A gente agora chama de tudo de BTG Pactual. A gente achou que isso estava gerando muita confusão na cabeça dos clientes. Mas a gente acha que essa transacionalidade, talvez em si, dado que hoje em dia você cobra, quase não cobra, tarifas, ela é muito mais uma importância para a oferta do todo do que você ficar olhando transacionalidade como um business por si só.
Então, perfeito. Sempre um follow-up na parte do Net New Money. É relevante a quantidade de clientes que vocês têm na parte, eu chamaria do low afluente, ali, um cliente de 50 mil de tickets, algo próximo disso. Acaba sendo relevante esse tipo de cliente ou não? Ou o foco mesmo é alguém com 200, algum nível bem acima de 50K?
Olha, deixa eu ver como eu respondo a sua pergunta. À medida que a nossa plataforma vai ficando mais robusta tecnologicamente, e à medida que a gente vai amadurecendo na cobertura do varejo de alta renda, a gente se sente muito confortável e embaixando o nível inicial de clientes, até porque você tem, à medida que você tem também novos produtos, tipo o meu banco transacional, para oferecer para esses clientes, você consegue ter um relacionamento completo. Então, como sempre, né, uma coisa é número de clientes, outra coisa é volume de recursos, né? E a curva é um pouco invertida. Mas sim, hoje em dia eu te diria que acima de 10 mil reais de investimento, a gente sim tem uma quantidade significativa de clientes, sim.
Perfeito. Obrigado pelas respostas.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America.
Olá, bom dia a todos. Parabéns pelo forte resultado. A minha pergunta é com relação à asset. Então, quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano anterior, a gente vê um aumento do AUM na casa de 20%, só que as receitas cresceram num ritmo muito maior, né, na casa dos 40%. Eu queria entender um pouco melhor essa dinâmica dessa descrição de receita tão maior do que do AUM. E a minha segunda pergunta é com relação à competição de escritórios de agente autônomo, né? Então, acho que depois de um longo tempo sem muita notícia de movimentação de escritórios, no mês de outubro a gente viu duas movimentações. Queria entender se de fato vocês estão sentindo que essa disputa ficou mais acirrada. A gente sabe que grande parte dos escritórios tem contrato de exclusividade, mas só para entender um pouco melhor como é que está essa dinâmica. Obrigado.
Obrigado, Flávio. Na parte de asset, é um pouco o mix. A gente vem sinalizando para vocês que nos últimos trimestres a gente vem sendo muito bem sucedido e na captação nosso, não só de fundos que a gente tem em administração, mas também nos fundos que a gente tem em gestão. E, portanto, você tem FIIs de taxas de administração maiores, taxas de performance maiores. A gente também tem os nossos investimentos nas assets independentes. Então, no fundo, essa combinação deste mix com mais taxas de gestão no mix, ter consequentemente um ROA um pouco maior, é que tem levado a esse aumento aí, digamos, maior da receita do que do AUM. E na parte de agentes autônomos, acho que, sinceramente, por alguma razão, existe existe bastante atenção em movimentos que, na nossa visão, nem são tão relevantes assim. Mas, por alguma razão, essa narrativa tem repercussão. A gente vem sempre investindo na expansão da nossa plataforma. A gente tem muito claro quanto que é o custo de aquisição de cliente nos nossos diferentes canais, seja no nosso canal, digamos, mais digital, seja no canal do Advisor, seja no canal dos agentes autônomos. E a gente sempre está buscando as oportunidades. Ao mesmo tempo, eu acho que ao longo dos últimos trimestres e anos, a gente tem demonstrado para os nossos parceiros, né, qual que é a nossa oferta de produtos, qual é o nosso comportamento, qual é o nosso relacionamento, que é algo que talvez 3, 4 anos atrás existia uma certa incerteza, porque era uma nova linha de negócios. À medida que você amadurece, fica muito claro qual que é o serviço, produto, relacionamento que você tem, isso talvez também gere um pouco mais de confiança para as pessoas migrarem para a nossa plataforma. Então, acho que o amadurecimento da nossa entrada neste mercado, mas a gente sabendo muito claramente qual que é o custo de aquisição que a gente está disposto a pagar, é acabar gerando isso. Agora, eu não acho que está acontecendo nada fora do normal para um lado ou para o outro, né? Que às vezes tem um pouco mais de atenção do mercado do que em outros.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Frade, do Citibank.
Carlos, bom dia a todos. Uma pergunta, fazendo um follow-up, né, na discussão sobre a evolução da oferta para cliente de alta renda, né, não só no investimento, mas também no banking. Entender um pouco quanto vocês têm entendido que Bem-Estar Saúde comentou, né, sobre a importância de você oferecer todos os serviços, quer dizer, de resolver a vida com todos os serviços com vocês, e o quanto vocês têm entendido que tem conseguido criar essa principalidade por parte do cliente, né? Quando a gente olha, tenta fazer algum proxy aqui para os volumes de cartão de crédito, parece que não tem evoluído muito. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês veem a evolução do cliente, não só utilizando investimento, mas efetivamente tendo o BTG aí como principal banco dele.
Oi, Rafael. Acho que a primeira coisa que você tem que lembrar quando você olha indicadores de número de cartão ou qualquer proxy de número de cliente é que nós não estamos focados em número de clientes. Nós estamos focados na qualidade do serviço para o cliente de alta renda. Então, por exemplo, a gente, talvez quando a gente lançou o negócio de transacionalidade, talvez a gente tivesse sido, entre aspas, mais agressivo do que a gente seria hoje no perfil de cliente que a gente estava disposto a abrir conta ou oferecer algum crédito. E hoje acho que a gente está bem claro na nossa cabeça que o nosso diferencial é a qualidade e não a quantidade. E a gente ter certeza que a gente está servindo o cliente do perfil que a gente acha que é o nosso cliente, aí sim a gente vai conseguir a principalidade. Acho que hoje nós temos a principalidade na parte de investimentos, na grande parte dos nossos clientes, agora não conseguimos atingir isso ainda na parte de transacionalidade. Até porque nós seguimos desenvolvendo a nossa plataforma e, segundo, porque esse é um processo de transferência talvez um pouco mais demorado e doloroso para o cliente. Você transferir os seus débitos automáticos, você transferir toda a tua conta que já está lá, é uma barra mais alta. É algo que a gente vai seguir perseguindo, que a gente tem certeza que cada vez mais vai conseguir. Por isso que a gente achou tão importante acabar com as duas marcas, integrar as duas ofertas, e a gente vai fazer isso cada vez mais. Então, acho que a gente não olha isso por número de clientes ou número de cartões, a gente olha isso sim, cada vez mais, se a gente está conseguindo converter os nossos clientes de investimento para que eles façam a maioria de suas transações bancárias conosco. Acho que a gente está no início ainda disso. Agora, acho que isso aqui, uma vez feito o investimento, é algo que não tem pressa. Dá para a gente seguir aprimorando o nosso serviço, aprimorando a nossa oferta, e a gente esperar o momento certo, porque, diferentemente do investimento, essa conversão de transacionalidade é um pouco mais trabalhosa para o cliente.
Perfeito. Obrigado.
Obrigado. A próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú BBA.
Bom dia a todos. Muito obrigado pela pergunta. A primeira seria em relação à parte de corporate e SME lending. Né? A gente viu a receita avançando 7% tri-a-tri, um pouco abaixo do ritmo de crescimento da carteira. Sei que tem um efeito médio, ponto que pode estar impactando aqui, mas queria também entender um pouquinho contigo como vai temas de provisões, coberturas, quando a gente olha nos DFPs, operações de crédito, as vencidas, teve um salto relevante de 300 para 700 milhões, ainda muito pequeno na carteira total, mas parece que teve algo atípico em alguma operação de crédito nesse tri. Se puder nos ajudar a entender um pouco esse entorno, seria ótimo. Obrigado.
Oi, Pedro. Acho que a sua primeira pergunta, realmente quanto à rentabilidade, é algo totalmente ligado à ponta versus médio. Acho que, nem o Com falou, a maior parte do crescimento foi no final do trimestre. A gente segue bem confiante que, mesmo após provisões, como você mencionou, a gente vai conseguir entregar a rentabilidade desses patamares, talvez até crescendo um pouquinho. E quanto a sua pergunta de provisões, esse trimestre a gente teve algumas... Essas provisões têm bastante variado, são vários casos. Te diria que, na sua maioria, coisa temporal, que já foi paga. Outras coisas são, como esperado, sempre tem parte da carteira que às vezes precisa de um alongamento, de uma reestruturação, mas nada de tamanho que seja preocupante. Acho que tudo dentro do que a gente espera do nosso business. Estamos muito satisfeitos com a qualidade e com a rentabilidade tanto atual quanto esperada para os próximos trimestres. Acho que, se você perguntar para mim, nos próximos trimestres, acho que é mais possível você se surpreender para cima com a rentabilidade da carteira do que para baixo, dado o que a gente está vendo de qualidade de pipeline.
Excelente. Obrigado. Se puder fazer a segunda pergunta, voltando rapidamente ao tema do sales and trading, né? Entendo que tem uma sustentabilidade maior de clientes, tudo isso, mas também eu noto o RWA de mercado, ele subiu bastante, tri-a-tri, 30%, ano ele sobe 100%. Claro que operações de clientes muitas vão demandar um RWA de mercado, mas só para entender se as duas linhas devem, a gente deve olhar em conjunto, né, o resultado de sales and trading chamando cada vez mais RWA de mercado aqui.
Olha, isso depende se você está... No fundo, o RWA e o VAR acontecem muito mais quando você quer ter alguma exposição mais direcional. Se essa exposição um pouco mais direcional vai te dar aquele pouquinho a mais de resultado que você está esperando, é uma questão de você acertar ou não. O RWA no Brasil tem as suas idiosincrasias, né, que pessoalmente eu entendo o cálculo do RWA. Eu acho que o VAR é um instrumento melhor para você entender o que está acontecendo ali. Então, a gente vinha de um nível muito baixo de RWA e de VAR. A gente acha que vai estar abaixo do que era o patamar histórico, 18, 19, 20, talvez até 21, mas a gente enxerga flutuando nesses níveis, não enxergamos grande variação nem para cima, nem para baixo. A gente bateu um low ali cíclico por um momento de mercado, subiu um pouco, mas não achamos que a receita da linha você alocar RWA e VAR eficientemente ajuda aquela linha. Agora, parte daquela linha realmente necessita de RWA. para continuar crescendo, precisamos ver um aumento significativo do RWA? Não, não vemos isso.
Perfeito. E só para confirmar, não teve nada de crédito pago aqui e, tal, e tem uma parcela remanescente para 23, certo?
Nada relevante, porque isso é bem espalhado, à medida que você vai recebendo os pagamentos, mas não tem nada muito relevante nem nesse trimestre e nem em 23, quando tiver algo, vai ter algo muito... acabou que ficou num perfil bem espalhado ao longo do tempo aí. Mas nada que seja relevante para mudar para um lado ou para o outro.
Muito obrigado a todos.
Obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Henrique Navarro, do Santander.
Bom dia a todos. Parabéns aí pelos resultados. Vocês entregaram um resultado bem forte no terceiro tri. Conversando com o investidor, já começa a considerar um resultado ainda mais forte para 23. E por causa desse resultado forte em 23, que o mercado está esperando, começa a aparecer com certa frequência uma pergunta de capital. Tá? Vocês estão com um Core Equity One folgado, quase 13%, mas imaginando um crescimento forte em 23, qual seria, imaginando obviamente um consumo de capital, qual seria o capital mínimo que vocês imaginam que dá para trabalhar para 23 e como é que vocês poderiam gerenciar essa necessidade?
Oi, Navarro. A gente segue com a mesma filosofia de sempre. A gente quer operar com um banco ao redor de 15, né, e sempre com um Core Equity Tier 1 que seja no mínimo de 12. Então, o limite da eficiência seria a gente trabalhar com 12 de Core Equity Tier 1 e 3 de Tier 2. Agora, você nunca está no limite da eficiência, né? Você, às vezes, tem mais Tier 1 do que Tier 2. Às vezes, você vai estar em 12,5 com 3, vai estar em 15,5. Então, a gente, na nossa cabeça, o limite da eficiência é 12 com 3, 15. A gente continua acumulando capital à medida que a gente tem lucro e a gente distribui só 25% ou JCP como dividendos. A gente tem espaço para emitir Tier 2. Então, a gente, a não ser que a gente veja uma oportunidade que nem aconteceu quando a gente fez os três follow-ons, que era um movimento muito específico de mercado para ganhar market share, para expandir linhas de negócio, para expandir balanço. Se a gente não vê nada fora da normalidade e seguir na trajetória que a gente está vendo agora, a gente acha que entre o acúmulo de capital, entre você buscar esse balanço ideal de Tier 1, Tier 2, não vemos problema de capital para continuar crescendo aí nos próximos trimestres e anos.
Lembrando também que várias áreas crescem sem o consumo de capital, né? E crescendo e aumentando a rentabilidade, elas acabam adicionando crescimento no patrimônio, né? Que beneficia aí as áreas que eventualmente usem capital, né? Então, basicamente, quem usa capital é a área de corporate lending, a área de sales and trading, mas todo mundo acaba adicionando. Então, a gente vê isso bem aí nos últimos três trimestres, com todas as áreas crescendo, todas as áreas aumentando lucratividade, adicionando a nossa base de capital, e por isso que a gente vem conseguindo manter aí o nível de Basileia estável.
Ótimo, obrigado.
Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao Sr. Salucci para suas considerações finais.
Mais uma vez, obrigado a todos aí pela participação no nosso call de resultados. Agradeço a parceria e confiança de todos vocês e espero vê-los novamente no call do próximo trimestre. Muito obrigado.
Obrigado. A teleconferência de resultados do Banco BTG Pactual está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham um bom dia.